homem, muitas das vezes, tem essa questão, mas, né, se discute, mas não humilha, não agridem, né, quando é um homem. Quando é a mulher, rapidamente vai para cima. Você viu aí a fala de Paulo Figueiredo, né, que mulher não sabe votar, que aquela toda, o cara que defende o clã bolsonarista, mas o pensamento é esse, de que a mulher tem que estar na cozinha, a mulher tem que estar lavando roupa, tem que estar cuidando de menino, que não pode votar. Olha que pensamento, olha que ideia. Em pleno século XXI, tá esses caras discutindo ainda isso. Então, assim, não só tem só essa questão, esse elemento. Tem a agressão. E tudo indica que não é da agora. E chegou um momento que ela disse, oxe, se eu botar esse cara na presidência da República, esse cara vai acabar com tudo. Vai destruir as mulheres. O pensamento é esse. Tanto que é o que Damaris Alves diz, Tairone. Vamos ouvir aí a Damaris, meu querido Devion. Coloca na timeline aí, por favor. Vamos lá.
Essa semana eu tenho sido vítima dos mais terríveis e vis ataques. Essa semana, acreditem, me deram até um amante, aos 62 anos de idade. É claro que eu estou procurando um marido. Mas atacar a honra de uma mulher, dizendo que sou amante de um pastor, dizendo coisas das mais absurdas que vocês possam imaginar. Quando olham para um homem e chamam ele de vagabundo, todo mundo pensa que ele é preguiçoso. Mas quando falam que uma mulher é vagabunda, o sentido não é preguiça. Me atacaram de leviana, vagabunda, adúltera. Mas essa semana são as mulheres de direita que estão sendo atacadas. E eu vou fazer referência a uma mulher de direita que eu sou amiga, irmã, uma espécie de mãe e conselheira, que é a Michelle Bolsonaro. Vocês não têm ideia do que fizeram com a Michelle Bolsonaro esses últimos dias. As imagens, inteligência artificial, a manipulação de imagens. Mas atacaram a filha dela também. Duvidam, inclusive, que a menina seja filha do ex-presidente da República. Olha onde chega a maldade, porque mulheres estão tendo a coragem de vir para o processo político.
Mulheres de direita, meu caro amigo Sidney, Devinho e Tairone, amigos ouvintes, telespectadores e internautas, mulheres de direita sendo atacadas por homens de direita. Por que ela está sendo atacada? Ela não disse aí, mas todos nós sabemos. Elas foram atacadas, tanto a Michelle quanto a Damaris, quanto a filha, por posições políticas. Então, essa briga de espaço está fugindo, Tairone, de uma regra da boa convivência, do respeito, à agressão. Olha o que a Damaris sofreu por sair defesa. Mulheres de direita, mulheres de direita sendo atacadas por homens de direita. Homens que se dizem Deus, pátria e família. Em pátria a gente já viu, que diz que vai entregar a transição ao estrangeiro. Família a gente tá vendo aí, essa confusão. Deus, meu amigo, tá distante muito da realidade. Então tá aí. Imagine, olha a dificuldade que as mulheres têm, né, de poder caminhar fazendo a política justa, é, a qual nós defendemos aqui a todos os dias. E infelizmente, por Michelle não concordar com o queridinho da direita agora, o Flávio, ele colocou um exército para bombardeá-la. E não só ela, mas quem está em defesa dela.
Só para que as pessoas entendam rapidamente, e eu falei aqui, mas de forma genérica, acabei não dando nome, o problema todo gira lá no Ceará. Né? Você tem a questão lá do André Fernandes. Né? O André Fernandes, Marília, que é deputado federal e ele é presidente do PL. André Fernandes defende uma conjuntura com o Ciro Gomes, com o PSDB. Né? Do PL com o PSDB. Já a Michelle... A Michelle não defende isso. A Michelle quer defender o Girão, ele que é senador, né, lá do Ceará e é do Partido Novo. para enfrentar o Elmano do PT. O Ciro Gomes, segundo fontes do Ceará e até as próprias pesquisas, Ciro Gomes é que tem mais chance de vencer o candidato do PT lá no Ceará, o Elmano. Ciro Gomes vem figurando à frente aí nas pesquisas, diferente do Girão. Então, quando Michele, no Ceará, defendeu essa candidatura do Girão e não do Ciro Gomes, acabou irritando a cúpula do PL, que entende que é melhor você ir com o Ciro Gomes do que com o Girão, que o Ciro Gomes tem uma oportunidade bem maior, embora seja do PSDB, embora o Ciro Gomes tenha atacado o Bolsonaro, chamado a família de ladrão, coisas que incomodam a Michele. A Michele diz, não, gente, como é que a gente pode ir contra os nossos valores, nós não podemos apoiar e tal. E nessa briga aí, segundo a Michele, recebeu uma ligação do Flávio, falando justamente, sai do meio, meu irmão, sai do meio que você não entende política, tá chegando agora, não vem atrapalhar os nossos planos aqui no Ceará. O candidato que a gente vai apoiar é o Ciro Gomes e pronto. Fora que o próprio André Fernandes quer colocar o pai como senador. Além de ela ter perdido essa briga com o Ciro Gomes, a Michele também perdeu outra briga porque ela quer colocar a Priscila. A ideia era que a Priscila fosse ao Senado e não o Alcides, que é o pai do André Fernandes. Aí pronto, isso aí foi o estopim para que estourasse toda essa briga, toda essa guerra, que envolveu a Damares também, porque a Damares apoiou a Michele, disse que iria com a Michele. Isso. E aí atacaram de fato. Essa semana eu vi coisas horríveis. Na verdade, os bastidores, Mário, diz que ambos falam coisas horríveis de ambos. A Michele fala coisas horríveis do Carlos e do Eduardo, que é a briga central dela, é o com o Carlos e o Eduardo, não é nem tanto com o Flávio,
Mas ela vem dizendo, eu sei que você tá querendo passar o pano aí.
Não é passar pano, eu tô querendo trazer luz e trazer a história pra gente não misturar as coisas e passar a informação errada.
Mas o vídeo dela, então eu vou passar a informação no vídeo, né, que aí não tem como passar errado, é isso? Olha lá, no vídeo ela diz assim, ela disse que num episódio da prisão de Bolsonaro, ela ela deixa entender, e fica muito claro, quando ela diz assim, eu sei de onde saiu, né? As notícias onde implantaram, quem estava implantando, quem estava difundindo. Porque a informação de que ela não estava dentro de casa, na prisão de Bolsonaro, quando ele rompeu a tornozeleira, foi de dentro da própria casa, que se insinuou que ela estava traindo Bolsonaro.
Isso aí é do Eduardo.
Que insinuou. Isso.
Ela vai...
por ambos, né, ou de interesse de ambos, é uma briga já, Tairone, de disputa mesmo por espaço de poder, porque herdeira hoje do nome do legado de Bolsonaro, que era não é Michele,
os filhos também,
não, mas a Michele é maior, ela a mulher, o legado todo, que a história tá ali, que é com ela, e eles têm medo, é uma família que quer o poder por todo, tudo absurdo, né? Os caras brincam com os seus seguidores, né? Os seus apoiadores, porque a disputa pro poder dessa gente é grande. E aí, não é só, o estopim não foi só lá no Ceará, não. Quando ela diz assim, olha, vocês não implantaram notícias, onde estão vazando, onde estão informando, onde estão mentindo, insinuando que ela estava traindo Bolsonaro, o próprio filho chega e implanta uma informação dessa contra uma mulher. Mulher, ela diz assim, olha, eu estava na missão que Bolsonaro me confiou, né? Ele mandou, pediu para ela fazer o trabalho, né, de divulgação do PL Mulher, das palestras, divulgação e tudo mais, e aí ela vai fazer esse trabalho, ele tem um surto, né, com o negócio da tornozeleira lá, tira, é preso, ela não está, e aí o filho diz que ela estava traindo o pai. Isso é da agora, gente? Isso é da agora? Isso, os xingamentos, é da agora? Então não vai pra cá querer passar o pano que é do cara do Ceará, que eu não vou comer esse H,
não. Não é isso.
Fica à vontade. E me desculpa se eu tô passando informação errada.
É porque Mário quer fazer uma salada, que como Mário não gosta de Bolsonaro e quer botar isso aí. Mas até pra que quem tem interesse no assunto, que tá nos ouvindo, entenda o que foi que aconteceu.
Perfeito.
O estopim foi no Ceará. O estopim do vídeo da Michele. foi a briga lá no Ceará, né, primeiro. Mas quando ela faz o vídeo, aí ela já traz elementos anteriores. Obrigado. Porque essa briga dos irmãos, do Flávio, né, com a Michelle, já não é de agora, aí eu concordo com você. Isso já vem de tempo. Essa imagem de desconstrução da Michelle não vem de agora. E aí ela traz coisas de antes. Ela diz, eu sei quem plantou a notícia. E, de fato, ela sempre
isso teve... Isso não é mentira.
Você quer ver uma coisa? De fato.
Mentira.
Implantou a mentira. Tanto é, Mário, que o perfil de Bolsonaro, há muito tempo atrás, deixou de seguir a Michelle. Porque quem controlava as redes de Bolsonaro, você lembra? Era o filho, era o Carlos, o que chama de Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, o que está criando problema lá em Santa Catarina. Que foi lá para Santa Catarina. Então, ele já... Como é que... Pô, você é casado, sua mulher, seu perfil deixa de seguir sua mulher. Isso não existe. Então, essa briga, de fato, aí, Mário, tá certo, ela já vem de algum tempo, só que o estopim do vídeo, desse vídeo que a Michelle externou, né, foi a questão lá do Ceará. Por quê? Porque é aí que o Flávio liga para ela, que ela diz que espera uma ligação do Flávio, que é quem ela mantém uma relação, ainda que mínima, e aí o Flávio chuta o pau da barraca, destrata ela, maltrata ela, disse, ó...
Agride, né?
Agride ela. Aí ela fala assim, ó, já tem uns... o fio que ela tinha era o Flávio, como esse elo foi quebrado, aí ela aí veio pra cima, e de fato a Michelle saiu do PL Mulher, além de sair do PL Mulher, já disse que não vai querer concorrer ao Senado, e não vai ajudar o Flávio, não vai entrar na campanha.
Eu vou deixar para você, né, fazer aí as suas análises técnicas. Como é que fica Bolsonaro? Como é que está Bolsonaro nessa situação? Como é que está né, a estrutura central desse legado bolsonarista? Como é que está ele? Você responde já,
certo.
Logo depois dos nossos apoiadores culturais. 8:09, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com o Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça sua CNDB e aproveite. Tô com o Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Casa das Coxas, a loja mais completa em cama, mesa e banho, chegou em Dias d'Ávila. Dias d'Avilense agora tem uma Casa das Coxas para chamar de sua. À vista, 10% de desconto e parcelamos em até 10 vezes no cartão. Não dá para perder. Avenida Brasil, número 103, Centro, Dias d'Ávila. 719-9999-8314. Instagram, @ Casa das Coxas Dias Dávila. Casa das Coxas, vestindo o seu lar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Localizada próximo no final da linha do trem, Canto dos Pássaros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 8:15, 8:15 na nossa grande e querida Camaçari. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa, nesta manhã de sexta-feira. Hoje é 3, né, gente? Rapaz, tá aí, não disse que o mês de julho é um mês longo, né? E é o mês de 31, de fato. Agora, Tairone, já tava outro dia, que era dia 1º, Tairone. Já estamos aí no dia 3, rapidamente, passando aqui esse mês de junho, já chegamos aí no mês de agosto, né?
É rapidinho. Esse mês, inclusive, é um mês que o próximo, o agosto já é mês de convenção, vamos ter as convenções. Isso. As confirmações de quem vai sair, de quem não vai.
Quem vai ou não vai.
Lula já confirmou que vai, o candidato. Provavelmente, por parte da direita, o Flávio também será o candidato. Acho que, independente de todos esses acontecimentos, essa briga que está tendo com a Michelle aí, eu acho que vai o Flávio, não vai ter mudanças mais. E, de antemão, como eu não sou engenheiro de obras prontas, eu acho que está dada aí a eleição. Para mim, o Lula vence o Flávio Bolsonaro. Eu já deixei bem claro aqui que talvez não fosse a minha vontade, o meu querer. Eu acho que não é a melhor opção. Eu acho que o Brasil merecia melhores opções para além de Lula e do Flávio. Mas vai dar Lula para um quarto mandato. Inclusive, Mária Faria Lima já trabalha nessa ideia de entender o quarto mandato de Lula. Né? Os magnatas da Faria Lima, eu estava vendo uma matéria essa semana, que já trabalham já nessa expectativa. Acha que vai ser muito difícil tirar esse percentual do Lula, principalmente por causa de tudo isso que nós falamos no bloco anterior. de todo esse turbilhão que cerca aí a campanha do Flávio Bolsonaro.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 17 minutos, 8:17. E olha, a tradicional corrida 2 de julho reuniu aí cerca de 2.500 atletas, Tairone, na manhã desta quinta-feira, ou seja, ontem, aqui em Camaçari, promovida aí pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a SEJUV. A iniciativa integrou aí as comemorações pelos 203 anos da independência do Brasil na Bahia e mobilizou corredores de diferentes idades. O prefeito Luiz Carlos Caetano destacou a relevância do evento para a promoção da saúde, da qualidade de vida e da preservação da memória histórica do Estado. Abre aspas, essa corrida já é um marco, faz parte da identidade do nosso, nossa cidade. É um evento que, além de unir pessoas de diversas idades, também valoriza uma data histórica para a nossa Bahia. Fecha aspas, afirmou aí o prefeito. A largada e a chegada aconteceram aí em frente aos sindicatos professores e professoras da Rede Pública Municipal de Ensino aqui de Camaçari, o SISPEC, ali na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Os participantes percorreram aí aproximadamente 5 quilômetros por importantes vias aqui da cidade, passando aí pela Rua da Palha, Praça do 2 de Julho, Piaça Veira, Inocope, Avenida do Contorno, na região ali da Justiça do Trabalho, antes de retornar aí ao ponto de partida. Então, realmente, uma corrida importante que simboliza, como disse aqui bem na matéria, né? Essa questão aí das comemorações da independência do Brasil na Bahia, porque é de fato isso que ocorreu, e essa data tão simbólica, tão importante para todos nós, né? Que mostrou aí resistência, luta, né? Foi comemorado o dia de ontem aqui em Camaçari com essa grande festa, que é essa corrida, que, como disse o prefeito, traz saúde, qualidade de vida, e também a preservação da memória histórica do nosso estado, Tairone.
Mário, deixa eu dar primeiramente parabenizar aí o prefeito, parabenizar a SEJUV, né, que é a Secretaria de
Esporte, Lazer.
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Juventude.
SEJUV. E deixa eu dar uma luz a SEJUV. Quem tá lá é o
Teobaldo Ribeiro.
Teobaldo Ribeiro? Isso. Ele que é vereador, né?
Foi vereador. É suplente.
É suplente, isso. Theo, conhecido como Theo. Ô, Theo, deixa eu só dar uma luz ao senhor.
O senhor agora é Coelber.
Não sou Coelber, mas vou te dar uma ideia. E também não sou gênio, mas vou te dar uma ideia. Hoje a SEJUV está um pouco apagada, de fato. O trabalho da secretaria, e todo mundo sabe disso,
não é segredo
para ninguém. Mas tem um segredo aí. Aproveite esse boom das corridas, porque hoje parece que se esqueceu tudo. Né?
Basquete,
vôlei e tal.
Então,
tá
futebol,
fácil. Né? O caminho tá fácil para quem é secretário da do Esporte, Lazer e Juventude. Tá fácil. É só trabalhar nesse negócio de corrida, porque tá todo mundo querendo isso. Tá todo mundo correndo. Houve aí uma... São épocas, né, Mário? Época. Na minha época, eu lembro que o esporte, para além do futebol, era a raia, era a pipa, era uma febre, né? Ninguém pensava. A gente jogava handebol, a gente jogava... Tinha baleô. Lembra da época do baleô?
Lembro.
Era uma febre do baleô, aquelas meninas e tudo. E muitas comunidades se aproveitaram para fazer campeonatos e tal. Hoje é corrida. Então, a SEJUV...
Aproveite, né?
Aproveite isso aí. Tá uma... É estilo monocultura. Monocultura do esporte. Então aproveita e se engaje nesse negócio de corrida, que você vai ter um pouco mais de protagonismo. Tá fácil. Não precisa nem negócio de futebol, de vôlei, de handebol, nem trazer aquela loucura que o Elinaldo trouxe, você lembra? De futebol americano, rugby. Botou rugby, botou futebol americano aqui. Não sei. Depois a gente descobriu que tinha alguém ligado, que era... O Brasil é sempre assim, né? É alguém ligado a alguém que é ligado
que
a alguém
beneficiar.
Que se beneficia. Mas hoje tá fácil, viu, Théo? Só investir nisso aí, organizar um pouco mais, parabenizar vocês e que você possa dar continuidade, principalmente nessa questão das corridas, porque de fato vai promover aí o lazer e principalmente saúde, correr, caminhar, é muito bom hoje que se tenha, entramos na era das canetas, né? Então é bom você coadunar uma coisa com a outra.
Eu acho que você, o seu caminho de entendimento é justo, muito justo, claro e justo. A gente aceita muito porque, de fato, esse momento, né, onde a população está se apegando a uma atividade bacana, que é a corrida, é uma atividade de que não existe um custo elevado, né, para se praticar. É claro que precisa de uma regulação, uma regulamentação para fazer a prática aqui na cidade, porque a gente sabe que tem um trânsito, tem uma vida em sociedade, um roteiro a ser seguido. Então precisa de um planejamento, de uma regulamentação para poder acontecer cada vez mais na cidade. Ninguém tem que impedir que aconteça, ninguém pode barrar. Eu acho que é uma atividade bacana que traz saúde, qualidade de vida, né, entretenimento, integração social. Acho que precisa acontecer de fato. Agora, a minha dica é um pouco mais crítica ao TEL. Eu acho que com o conhecimento que o TEL tem, né, pela experiência, né, pela oportunidade que lhe foi dada, eu acho que o TEL tem que avançar um pouco mais nessa questão do esporte, viu, TEL? É uma observação de uma pessoa que gosta de você, sabe disso, mas eu acho que a gente tem que começar a cobrar um pouco mais do senhor para que as coisas aconteçam. A gente não pode ficar só na corrida, tá irônico, tá sendo muito justo ou irônico, né? Para que ficar só nas corridas de rua, eu acho pequeno para o município, né? Camaçari é muito mais que isso. Camaçari tem futebol, Camaçari tem bicicross, Camaçari tem judô, tem taekwondo, tem karatê, tem capoeira. Camaçari tem diversas atividades esportivas e que precisam realmente estar tendo essa visibilidade, vamos dizer assim. Essa atividade, essa realização. E queira ou não, a gente sabe que com todas as dificuldades, né, econômicas que todos os municípios brasileiros estão enfrentando, Camaçari tem uma particularidade especial, que tem recursos. É claro que não são recursos que nunca irá acabar, mas dá para se fazer uma boa prática esportiva em várias áreas. Acho que a gente tem que voltar aquela Camaçari pujante. Inclusive, Caetano se destacou nisso na sua passagem ali de 2005 a 2012. A gente sabe muito bem disso, temos memória para isso. A gente teve aqui outros prefeitos, para não ficar só em Caetano. A gente teve o Tude também, que se destacou nessa área, na sua passagem também, ali em 1996 até 2002, vamos dizer assim. A gente viu um esporte funcionando em Camaçari e depois veio esse recorte ali com o Helder, que não funcionou de forma justa. Caetano chega, depois não funcionou com o Ademar, com o Elinaldo também não. E Caetano tendo a oportunidade, mais uma vez aí, Caetano, de fazer valer. Eu acho que o TEL precisa ir para cima, né? O prefeito também precisa dar uma chamada maior, porque a população tem observado isso, né? Tem nos cobrado aqui enquanto comunicadores. Eu acho que precisa ativar um pouco mais, viu, TEL, essa garra que você tem de fazer, de acontecer. Eu lembro quando você perdeu as eleições, acho que 2004, não foi? 2004, foi 2008, eu não lembro bem. E que todo mundo dizia, TEL acabou o TEL. O senhor assumiu a Secretaria de Ação Social, fez um belíssimo trabalho, deu dignidade ao povo, ativou a secretaria que estava apagada. A população lhe reconduziu a Câmara naquela época, lembra? Eu acho que precisa isso, né? A secretaria estava apagadíssima, a gente está em uma estrutura de futebol, de esporte como um todo, destruída. Eu acho que o senhor tem força para fazer valer, né? O tempo já mostrou que dá para fazer, recursos tem. E agora é só cobrança. E tá irônico.
E outra coisa, viu, Mário? Você falou, eu não estou sendo irônico, não, de fato. Porque. Nós baianos.
Mas eu estou tentando interpretar a sua fala.
É porque nós baianos, nós nos conformamos com o mínimo. O baiano não é um povo exigente. A realidade é essa. Os sulistas são até mais exigentes.
Não, né? Baiano, quem disse a você?
Não.
Não é o quê? Não. Baiano.
De fato, isso aí quando é música, realmente o baile é exigente. Se você mexer na grade do carnaval, meu irmão, o couro come. Mas, bom, essa é a exceção, mano. Essa é a exceção. De fato, eu não pensei nisso. Mas, assim, em questões do cotidiano, do dia a dia, assim...
Verdade, você tá certo.
O baiano não é tão exigente. Então, a gente...
Aceita muito.
A gente aceita, assim, aqui aceita muito. Aqui, se o cara dá um negocinho aqui, o cara é rei, né? Eu fico brincando no esporte, né, Bário? Eu digo, rapaz, chega um jogador aqui no Vitória, se o cara fizer um gol, o cara sai amando esse cara por longas datas. E se for no Bavi, então... Eterniza. Né? Enfim. Mas eu digo pelo mínimo, viu, Mário? Só fazer o mínimo. Se fizer o mínimo, a população vai agradecer bastante. Você trouxe muito bem essa questão do Caetano. De fato, se destacou muito nisso. E aí a gente cobra, porque sobe o sarrafo. Que é um cara que a gente sabe que já mostrou que pode fazer, que sabe fazer, mas que infelizmente até aqui não está acontecendo. Então, por isso que a gente vai cobrar, é claro, a gente está cobrando, mas se fizer só o mínimo, já está bastante.
Já
está
de bom tamanho, né? Vamos lá, Bolsonaro, Tairone.
Já ajuda muito.
Bolsonaro, finalizamos o bloco anterior e vamos finalizar isso falando do Bolsonaro, meio essa guerra entre os seus. Porque ele deve amar, eu não vou aqui dizer que não, né? Tem um sentimento de carinho e amor por todos ali, né? Ele deve amar seus filhos. É, isso em público ele já falou diversas vezes, inclusive em problemas ali suspeitos, ele deixou bem claro que não ia deixar, né? Acabar com meu filho, aquela coisa toda, aquelas palavras que ele usou lá. Então, assim, a esposa dele, ele disse, né, que é imorrível, imbrochável, incomível, então tem um amor pela mulher, né, incondicional, a gente sabe disso. Então, assim, ele tá entre a cruz e a espada, não é isso?
Mário, a direita está num momento de conflito, né, de buscar, de fato, uma identidade, uma união dentro dela mesma. E isso aí o PT também já passou por muitas vezes e conseguiu superar. E a direita precisa entender que tem que superar os seus problemas internos, que problemas internos todo local tem. É, você teve entre os apóstolos, você teve problema, Mário. Imagine entre os meros mortais. E o Bolsonaro, de fato, pelo que apurei, E me debrucei sobre esse assunto, viu, Mário, semana passada. O Bolsonaro, ainda que incomunicável, ele que você só fica sabendo do que de fato, das mensagens do Bolsonaro pelos interlocutores que estão em meio ao conflito, né? Porque só quem tem acesso a ele é o próprio Flávio, como filho, né? Os filhos ali, e a Michele, que é a tutora, está cuidando dele. Então, a Michele diz que segue ali o que o marido orienta, as orientações do marido. Da mesma forma, o Flávio diz que segue as orientações de Bolsonaro. Por exemplo, você viu uma ordem expressa do Bolsonaro, dita diretamente para o Bolsonaro, para que Flávio fosse o candidato, Mário?
Não.
Você não viu. Então, você só viu através do próprio Flávio.
Verdade.
Que visitou ele e chegou e disse que era ele.
Já saiu como candidato.
Já saiu como candidato. Então você não sabe o que aconteceu, como foi essa conversa, se de fato o Bolsonaro foi induzido a isso, se Bolsonaro tinha uma ideia de dizer, rapaz, não é melhor botar fulano, ah, meu pai é melhor, eu por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, tal, tal, tal. E o cara ali dentro, o cara se sente mais impotente, né? O cara, pô, não posso fazer, não posso estar para ajudar também. E a Michele disse que foi cumprir a missão lá, pelo Bolsonaro. Você viu o Bolsonaro dizendo isso, que mandou ela fazer? Não, ela que falou. Então, fica um pouco difícil, e eu tenho visto os analistas, né, principalmente das grandes emissoras, né, Globo, CNN, SBT, né, Grupo UOL, e todos têm dito isso, que de fato você tem uma dificuldade enorme de saber, pelo próprio Bolsonaro, o que de fato as informações, e você sabe pelos interlocutores, e aí fica muito difícil. A questão toda, Mário, é que Bolsonaro está impotente, incomunicável quase, não tem como fazer de fato a política como ela deve ser feita, né? E nós vimos isso com Lula, Mário, quando estava preso. Você viu que quando o Lula estava preso, até para que ele passasse a informação, né? De fato, você tinha ali que saber dos interlocutores, por exemplo, naquela época, o Haddad e a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, a qual visitava muito ele e trazia essa informação. Só que ali você não tinha essa briga familiar, por isso que a coisa aconteceu, e ali o Haddad quase...
Uma liderança, né? Porque Lula, queira ou não, Bolsonaro não está se mostrando, mesmo com essa situação dele preso ali, prisão domiciliar, não está se mostrando líder. Porque o líder
é porque com o Lula não tinha a questão familiar, Mário. Então, eu acho que a questão familiar...
Essa vaidade, essa soberba.
Eu não digo ganância.
Eu sou filho, é meu pai, eu tenho que botar pra lá mesmo. Tenho que botar pra... Arrumar a boca do balão, é assim, então,
Daniel? É, a conjuntura...
Eu tô tentando entender a sua fala.
É, por exemplo, o Haddad jamais brigaria com a Gleisi Hoffmann ou vice-versa. Né? Que eram os principais interlocutores daquela época.
Mas aceita então, ali. Mas ele, Haddad aceitou sempre as orientações de Lula.
Sim, mas tem que aceitar de regra. Fato. Tem que e aceitar
aí,
de fato.
Por ser filho, Tairone, justamente...
Que aí tá traz essa questão.
Tem essa imposição. Eu sou filho, ela é esposa, filho. Chegou agora, é mulher. Aí tem essa questão realmente também da misoginia, né?
Tanto é que você está certo no que você está falando, Mário, que quando a Michelle trouxe no vídeo, o que é que ela disse? Aí você, pera aí, o Flávio falando com ela, você está chegando agora, você não conhece de política. Ora, Flávio, beleza que a Michelle está chegando agora, talvez você tenha um pouco mais tempo, mas ela também é uma liderança, ela também construiu um trabalho, diga-se de passagem, muito melhor do que o do Flávio, porque a Michelle pega o PL mulher e constrói algo que Flávio já pegou construído, as bases bolsonaristas do pai. Né? Ficou sempre à sombra ali do pai, os filhos sempre ficaram muito à sombra do que foi o Bolsonaro, né? Do legado que o Bolsonaro construiu. Já a Michelle pegou um trabalho do zero, né? Porque você tinha a pecha de que a direita era misógina com a mulher e tal, e a Michelle constrói uma base muito sólida, né? Nos estados, e aí você não pode desprezar a mulher só porque... Né? Inclusive, teve uma outra nuance, viu, Mário, para a gente finalizar... Que foi a mãe deles. A mãe a ex-mulher do Bolsonaro e a mãe, que é mãe do Flávio, né, dos meninos, foi contra a Michelle. Né, atacou a Michelle, disse que conhece os filhos que tem, sabe do caráter dos filhos e tal. Tipo, querendo dizer que a Michelle... Assim, então, esse campo da misoginia que você vai, não vá por aí não, porque teve outras mulheres também que atacaram... A Michelle.
Tá, né? E prova, tá a prova, Damares que disse isso, né?
Não entendeu?
Inclusive, então, o Bolsonaro ter que engolir isso, dizer que ele não é o pai da menina.
Rapaz, é um absurdo isso aí.
Do seu próprio grupo.
Isso aí realmente é
um fato de respeito, né?
É inaceitável, meu irmão. A direita não se enverede por isso, porque essas posturas, como a de Figueiredo e como a de parte da direita, essas posturas aí vai levar uma repulsa muito grande, principalmente nas mulheres. E até nos homens que estão ali entre Flávio Bolsonaro e Lula. Porque o cara vai dizer que nada, essa galera aí não valoriza não, nada, não vou com esse pessoal e vai perder muito. Eu acho que isso entrega bem mais do que o caso Dark Horse. Para mim ainda é pior do que o caso da Dark Horse, porque acabou igualando, já que surgiu também ligações por parte de agentes do PT... de pessoas importantes do PT, com o Vorcaro. Mas essa questão da mulher, meu irmão, o Lula pegar isso aí vai bater de quatro quinas, viu, Flávio? E você não vai aguentar.
Dobrado. Vamos lá, meus amigos, 8h35, vamos usar um breve apoio cultural e voltamos já. É, Trinei tá mandando aqui as memórias, né? Reviver.
Ok, o que é que Sidney quer?
Tá mandando aqui uma foto sua aqui, quando você era magrinho. Voltamos já.
O que é que Sidney quer?
8h35.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Fabri Luz é para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae.
Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. A Fabriluz está liquidando toda a sua confecção infantil, feminina e masculina. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. Fabri Luz, vestindo sua família.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Localizada próximo no final da linha do trem, Canto dos Pássaros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na Rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas. Nosso contato direto com a informação. E a gente tá tentando aí, né, Cid, uma carta, né, que o vereador James enviou pra Câmara, foi isso? Né? E a gente tá aguardando aí também aí, inclusive, viu, Tairone, eu queria que você convidasse, não sei como é que você tá a sua relação com o James, né, você convidasse ele aí, por favor, no ar. Para a população que está nos ouvindo neste momento entender que aqui a gente quer ouvir todo mundo, inclusive o vereador James, é, o vereador Niltinho, presidente da Câmara, é, porque até agora não ficou claro, né, e nem eles conseguiram explicar as acusações vindas aí do vereador Maurício Qualidade e do vereador Dudu do Povo. O vereador James, ele é detentor de um cargo público, correto? E precisa responder, não para Mário Augusto, não para Tairone, sim para todos nós, cidadãos camaçarienses, quem votou e quem não votou nele. Ele é vereador do município de Camaçari. Então a gente precisa, né? Precisa, viu, vereador James, gostando ou não da população, de uma parte da população que não o segue, o senhor precisa esclarecer, né, essas acusações às quais o vereador Dudu do Povo, vereador Maurício Qualidade, né, lhe imputou. Correto, Aeron? Ele precisa explicar isso.
É, Mário, aqui em Camaçari, os políticos acabaram desenvolvendo aí uma estratégia.
Tá certo isso?
Uma estratégia de não falar a veículos de imprensa que, de alguma forma, critica. E talvez os vereadores que são ligados a Erinaldo, por termos uma postura mais ácida, mais assintosa, principalmente na questão das críticas, na época do governo de Erinaldo, acabaram desenvolvendo essa besteira de não falar aqui e tal. Às vezes a gente chama e o cara não quer falar porque criticava e tal. Os caras são acostumados com afago, querem sempre o afago. Uhum. Talvez, viu, Mário, seja isso que faz com que o vereador James, ainda que venhamos a o convidar, que já o convidamos aqui, o microfone está ali, o microfone está ali, vereador Jamerson, o Maurício, o Dudu, qualquer vereador, está lá o microfone Niltinho, ali, tá vendo? Né? O Niltinho
Maturino. Segundo a acusação...
Foi acusado pelo seu próprio correligionário.
Segundo a acusação do vereador Dudu, o Niltinho estava dando dinheiro do carro por fora.
Não dê não, porque...
Diga que é mentira.
E sofreu ataque, né? Sofreu ataque. A gente quer até saber o porquê que o Niltinho sofreu ataque, né? E aí diz assim, você sabe o que é você sofreu ataque. E todo mundo sabe o que travou a Policlínica. Que pra mim, cara, isso aí teria que dar a Polícia Federal, isso aí teria que dar o Ministério Público. É impressionante como nós ficamos assim, fomos anestesiados, Mário.
Ficou
informações tão graves quanto essas. Porque o cara, um vereador, chegar numa tribuna e dizer, eu sei por quê. Um equipamento de saúde pública ficou travado, insinuando que foi por causa de dinheiro. Isso aí é criminoso. Você travar um equipamento público que vai salvar vidas, né? Porque não recebeu uma contrapartida, coisa que é crime, é corrupção.
E cadê a Câmara de Camaçari? Não tem...
Não tem quem apure, todo mundo ouve isso e finge que não ouviu nada.
Tem todas as comissões, menos a de ética.
Parece que o cara tava falando do resultado do jogo do Brasil.
Quebra de decoro, né, parlamentar, né?
Peraí, rapaz.
No mínimo discutiu uma possível cassação de mandato.
Tem que chamar, se isso aqui fosse o papai, isso aqui não... O Brasil, de fato, não é um país sério, principalmente no que tange a política, políticas públicas. Não é um país sério, porque qualquer outro país organizado, Reino Unido, Escócia, sabe, Mário?
Noruega,
qualquer um desses, é um vereador vir pra cima, um parlamentar, chegar na tribuna e falar do seu partido, denunciar o seu colega de partido, dizer que ele travou um equipamento público, porque não teve uma contrapartida, Que é isso, rapaz?
A gente já viu outras coisas gravíssimas assim, também não fizeram nada.
Rapaz, como é que a gente...
Você lembra do negócio lá da Dragão, da
sanitária?
O cara afirmou que pediram propina aqui em Camaçari.
O próprio Bira da Barraca.
Aí depois ele foi lá e disse o que disse antes.
Aí eu vou lhe dizer...
Disse antes...
Aquilo tudo que eu lhe disse antes.
E aí o prefeito aqui de Camaçari fez uma investigação.
O melhor foi a resposta do Erinaldo.
Fez uma investigação, apuração.
Fiz uma apuração, perguntei se
teve, disseram que não. Ligou para o secretário e disse que não.
Então assim, a gente está numa espiral de loucura,
outro
sabe?
De
anestesia aqui.
Outro fragrante aqui em Camaçari. Olha a questão, gente, que nós aceitamos aqui. Inclusive, a população se inscreveu. Foi no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. em pleno período eleitoral, momento, né, a campanha acirrada. E aí eu vejo o Jamerson falar justamente que, ah, porque travou, que eu sabia que ele queria inaugurar para trazer os seus políticos, né, porque queria trazer Lula, queria trazer o Jerônimo, aquela coisa toda. Aí o cara que viu sair da Câmara ali uma menina nomeada pelo candidato para, ou seja, coordenar as inscrições do Minha Casa Minha Vida em pleno período eleitoral. Imagine. Tô vendo aí a celeuma aí de Assemi Neto, Bruno Reis com a ponte. Ah, porque estão plantando as estacas agora, porque é campanha eleitoral, tá chegando, não sei o quê. Foi o mesmo Assemi Neto que fez coro, que defendeu o nome aqui do candidato, que tava fazendo a inscrição do Minha Casa Minha Vida em plena... Hein? Não é barganha não, gente. Em plena campanha eleitoral, período. Tava acontecendo a campanha, carro de som, né, panfletagem, caminhadas, comício, a zorra toda. E o cara tá lá fazendo a inscrição de Minha Casa Minha Vida. E aí o governo lança uma ponte que tá atrasadíssima, é verdade. Aí em algum momento tinha que lançar, porque prometeu. Aí lança agora. E aí aquele mesmo que apoiou aqui em Camaçari as inscrições de Minha Casa Minha Vida, diz que agora é período eleitoral. E aí? O Elinaldo tapumou as praças, né? Tapumou as praças da cidade no ano eleitoral e inaugurou para a inauguração, né, uma parte ainda com tapume durante o período eleitoral. Imagine que país é esse, né? Olha que nível de política quando vale para ele, né? Ou seja, o errado quando vale, só vale para eles. Porque errado é errado, não vale para ninguém. Deveria não valer para ninguém. A gente tá vendo lá em Salvador, o Bruno Reis saindo um pouco mais, até mesmo para tentar proteger o Assemi Neto, que ele é o prefeito. Os caras estão 16 anos em Salvador, e só tem problema no estado. Salvador não tem nada. Você já reparou, Tairone? Só tem problema no estado. Tá aqui, ó. Você tira aqui, ó. Ó, 417 municípios, tira Salvador. Salvador não tem problema nenhum. Só tem problema em 416. E a culpa desse problema dos 416 é do governo do estado, na cabeça de Bruno Reis e Assemi Neto. Hein? Porque Salvador não tem problema de infraestrutura. Agora mesmo a situação que está acontecendo em Salvador na questão do lixo, né? Uma situação gritante. Você tem lá obras prometidas há anos, né? Há anos. A questão das escolas, reformas e construções de novas escolas paralisadas há muito tempo. O déficit de creche no Brasil, das capitais, Salvador é a primeira. E a gente tá discutindo que o culpado é só o Jerônimo. Bem, não tô dizendo aqui, gente, que Jerônimo é o salvador da pátria, que Jerônimo é o Deus, que Jerônimo é o melhor. Você
agora advogado de Jerônimo?
Não, sou não, por isso que eu tô afirmando aqui, para deixar bem claro.
Você fez advocacia?
Não.
Eu sabia
não.
Que o senhor era professor de história.
Não, eu não fiz não e nem eu vou fazer. Cada idade não permite mais, nem a mim, nem a você.
Não, até a idade sempre, sempre irá permitir.
Ah, então tá bom, então vou fazer. Idade,
eu sei que você tá bem mais velho.
Essa briga aí, quer ou não, é uma briga de narrativas também, porque o governo do estado, quer ou não, tem 20 anos também, apresentou, na minha ótica, né, o governo do estado apresentou muita coisa, mas também poderia ter avançado muito mais, né, mas eu vejo a força, a vontade, aí eu vou sair como advogado, você falou aí, do Jerônimo, contra o que o Neto tem dito, né, as entregas, a força no interior e aqui também na região metropolitana. Inclusive, essa semana aqui, nós vimos aí a entrega da Policlínica, né? Prometida, inclusive, aqui nesse programa a gente ouviu diversas entrevistas que ia lançar a Policlínica e lançou. Que é uma coisa que vai, gente, que não, aqui a gente não vai defender, para depois não estar dizendo assim, vocês falaram que ia acabar, né? Com a situação da saúde, ia melhorar 1000%. Não, vai melhorar mesmo. Agora não podemos também jogar uma expectativa de que vai resolver tudo de uma vez.
Mário,
outra coisa, só para finalizar e passar a palavra para ti. No mesmo período, foi entregue uma policlínica dessa para Salvador. Nem a ordem de serviço foi assinada aí. Falta vontade. E aí, eu tô falando dessa questão da crítica. Um tem 20 anos, outro tem 16. Né? Um tem suas atribuições a nível municipal, outro a nível estadual. E a gente percebe que fica aquela briga, né, jogando como se ele não tivesse também as suas prerrogativas, que deixou, né, foi negligente em muitas delas. É, minha observação justamente é essa, não é defesa nem crítica de A ou B.
Ela dá um abraço, ao grande Piu Piu. É, em relação, porque você trouxe alguns assuntos que você mistura, você fala salada, você trouxe tudo aí. Mas eu vou voltar os seus assuntos.
Quando você
aí,
entendeu, você sabe
que
o que
eu achei que.
Não. Você sabe o que é. Você não sabe, não? Você não sabe diferenciar, não?
É porque, como o senhor tem um acervo de informações
robusto,
obrigado. O senhor consegue realmente trazer, né? Concatenar esses vários assuntos em uma só fala. Mas, assim, em relação à questão do Jerônimo, eu entendo também que eu acho que. Eu defendo sempre a renovação, assim como defendi aqui em Camaçari, porque já se tinha 8 anos de um governo que estava deteriorando a cidade. No meu entendimento, viu, gente? É uma opinião minha. É, e você precisava ter um renovo, precisava de outro grupo. Eu acho que a Bahia também já entrou num espiral assim de que precisa de ter uma mexida, realmente uma mudança. E talvez a minha opinião vá muito nesse sentido, não nessas picuinhas de narrativa. Mas Neto, o
grupo de Neto
tal.
Seria mudança, o grupo de Neto? 40 anos governando.
É bom, Mário.
A gente tinha déficit de hospitais.
É um grupo que tem aí, eu também tenho essa observação sua, eu faço. Da mesma forma que eu fiz a observação com a questão do Flávio, né? Que talvez não seria a pessoa ideal, mas é o que está ali e tal. Aqui também, da mesma forma. Agora, quando você fala, Mário, quando você traz a questão da policlínica, aí eu tenho uma outra observação. Por quê? Porque para mim foi uma desinteligência da oposição aqui de Camaçari. Tanto é uma desinteligência que eles se conflitaram. Né? A desinteligência foi tanta que levou uma briga interna a expor algo que era interno, que deveria ser tratado internamente. Por quê? Porque o Jamerson, o Dudu, o Jackson não tiveram a perspicácia de fazer uma oposição. E esses caras, me parece, que desaprenderam de alguma forma a fazer oposição. É, poderiam ter pego esse assunto da policlínica e ter trabalhado ao seu favor, visto que eles estavam com a pauta na mão para poder trabalhar melhor, para poder liberar, para poder deliberar de fato. Então o James poderia ter tomado esse protagonismo. Escolheu o outro lado, outro caminho, e acabou dando no que deu, né? Expondo as vísceras
e, na verdade,
da direita.
Provou todo aquele nosso comentário que muitas vezes é criticado.
E deu munição à oposição, à situação, e de fato teve que, no final, ceder. Porque vai ter que ceder, irmão. No final. E de fato saiu derrotado. A oposição em relação ao assunto policlínica saiu derrotada nesse primeiro momento.
O tiro saiu pela culatra.
Infelizmente, porque não souberam de fato fazer a oposição de forma correta. Se fizessem tudo bonitinho, não levantaria essa celeuma toda no assunto da policlínica, né? Eu faria diferente como oposição e atacaria outras áreas.
Você tá primeiro, você sabe
disso, né? Outras áreas, eu não quero não, para mim não dá não, tô fora. Nesse sistema aí, para mim não dá, tô fora. Faria e o governo do...
Mas você também não pode criticar que a política não presta, viu? Porque se você não se coloca à
disposição... Não, não estou criticando, você não estou dizendo que a política não presta.
Se coloca como um cidadão de bem, né? Pagador de seus impostos, iria fazer diferente, e aí não coloca o seu nome à disposição e deixa aqueles que têm disposição para fazer
mandar a gente. Não, eu digo do sistema. Por exemplo, se eu quiser ser vereador aqui em Camaçari, eu vou ter que me render ou ao grupo de Alinaldo ou ao grupo de Caetano. Entende? Então eu vou ficar refém. É porque na política, mas infelizmente a forma de se fazer política aqui no Brasil demanda recurso, demanda verba.
Então,
você não vai, imagine, você vai botar as meninas ali para fazer uma propaganda com a bandeira, tu tem que pagar. Você vai trazer um carro de som para anunciar, você tem que pagar.
Mas não pode acreditar na mudança de Tairão, né? De Santos?
Não,
a verdadeira mudança?
Não, o povo, infelizmente, não
pode
foi...
Não pode fazer mais, né? Não, os privilégios e depois, segundo
o povo
tava pegando por fora.
Infelizmente, não foi acostumado a, de fato, acreditar no projeto, né? As pessoas acabaram, infelizmente, ao longo...